Estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Molenas com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Morreu Umberto Eco, o escritor que chamou a tomar o umbigo do mundo. António Gameiro, presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, recandidata-se a novo mandato. Grupo de Forcados Amadores de Tomar apresenta comissão de honra e programa das comemorações dos 60 anos. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Vitorino.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. O Lodge existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade a partir do meio da tarde no Baixo Alentejo e também no Algarve, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e nas terras altas do centro e sul soprará forte. Ainda acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial nas regiões do interior, norte e centro, e pequena subida da temperatura. Máximas de 10 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco e Coimbra, 17 para o Porto, Leiria, Lisboa e Évora, 18 para Tomar e Santarém e 19 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. O filósofo, semiólogo e romancista italiano Umberto Eco, autor da obra O Pêndulo de Foucault, morreu nesta sexta-feira, aos 84 anos de idade, em sua casa. Umberto Eco esteve várias vezes de visita a Tomar, particularmente ao Convento de Cristo, onde recolheu informação que publicou na sua obra, hoje uma referência literária no mundo. Como disse à ERTS esta manhã a diretora do Convento de Cristo, Andréia Galvão, Umberto Eco gostava muito de Tomar, a quem chegou mesmo a chamar como de umbigo do mundo.
Um acontecimento, infelizmente, triste, não é? A partir da parte de uma grande figura, um renome mundial, um grande pensador, Umberto Eco, que terá dito, na segunda estadia em que esteve em Tomar, terá dito que partiu de Tomar e Portugal com a mente em chamas. Isto afirmou o escritor italiano, quando esteve cá na investigação para a sua obra, publicou, muito conhecida, O Pêndulo de Foucault, em 88, e referiu isto, portanto, referiu ainda, através de um dos seus personagens desse romance, que o comoveu, se comoveu com a entrada na charola, o templo ortogonal, que repôs no Santo Sepulcro, o núcleo de todo o monumento, onde tudo começou. Bom, e Eco, que esteve várias vezes em Portugal, e gostava particularmente da cidade de Tomar, e a visitava sempre que podia, chegou mesmo a chamar-lhe o umbigo do mundo. Aquilo que os italianos, normalmente, a expressão italiana, dizem como l'umbelico del mondo, quando se referem à capital do Império Romano. Ora, isto faz-nos recordar novamente Eco, penso eu, com orgulho, não é? Ao recordá-lo e com orgulho da nossa cidade e neste momento, porque ele certamente se referia, estava a prestar uma homenagem à grandeza, à beleza, no fundo, umbilical da cidade de Tomar, da importância que teve na abertura de novos mundos ao mundo, como ainda essa importante, no fundo, e densa atmosfera que ele terá vivido no Convento de Cristo, não é? Este imenso complexo monumental que todos conhecemos e que, voltando ao início da nossa conversa, terá levado a dizer que saiu cá com a mente em chamas, provavelmente para escrever uma das suas grandes obras e uma grande referência para nós e orgulho, penso eu, tomarenses, e para este grande monumento que realmente o convento e o seu castelo templário, que aqui tiveram a sua homenagem desta grande figura mundial.
Entretanto, o município de Tomar emitiu também uma nota onde lamenta a perda de Umberto Eco e vem publicamente apresentar os seus pêsames e manifestar a sua consternação pelo desaparecimento de um dos maiores vultos da literatura mundial da segunda metade do século XX, o homem que considerava Tomar o umbigo do mundo, que escreveu "Se eu consegui imaginar um castelo templário, assim era Tomar", e que dizia da janela do capítulo ser a janela por excelência, levou o nome da cidade até milhões de leitores por todo o mundo. Por isso, pelas suas qualidades literárias e intelectuais, acima da média, e também por uma consciência dos valores sociais de que deu provas até ao final da sua vida, o município considera que nos deixou uma das personalidades mais vigorosas da cultura mundial, cuja perda lamenta como se fora de um dos seus cidadãos, diz esta nota do município a propósito da morte de Umberto Eco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Direção-Geral do Património Cultural tornava público neste sábado que quer reabilitar e abrir ao público o castelo que foi sede dos Templários em Portugal. Uma parte do complexo de 4,2 hectares de área construída que integra o convento Cristo em Tomar. A notícia veiculada pela Lusa tem por base declarações prestadas pela diretora do convento Cristo, Andréa Galvão, e refere ainda que outro projeto está em preparação pela Direção-Geral do Património Cultural, nomeadamente a candidatura a fundos comunitários para uma nova entrada e espaço de acolhimento de visitantes que resolveria assim o problema da falta de capacidade e espaço que a atual entrada tem. Como refere Andréa Galvão, ao longo dos tempos, o castelo templário tem efetivamente perdido importância.
O castelo, efetivamente, foi isso que eu também referi, tem perdido a sua identidade, tem deixado de ter a sua identidade, no sentido em que as pessoas dificilmente às vezes até se apercebem que estão no castelo, não é? Ao caso, não está aberto ao público. Portanto, a intenção é, precisamente, torná-lo visitável, não é? Para a Alcáxua, criando um circuito de visita que redê novamente a identidade do castelo templário, terra da ordem templária, não é? Da ordem templária em Portugal, da antiga sede, e diga essa identidade e simultaneamente reforce para todos os efeitos essa vertente do castelo da cidade e de ser de facto uma das maiores peças da arquitetura militar portuguesa, que o é, e que torna possível ser fluído ao público. Eu já agora também referi nessa mesma entrevista a necessidade, de facto, de criar uma nova entrada para este monumento, que é uma coisa que já vem sendo apontada e conhecida há muito tempo. Portanto, temos agora, de facto, a oportunidade, com este último quadro comunitário, de podermos, de facto, soltar este monumento. Uma maior rigoridade, digamos, enfim, nível da própria sua visitação, como também, digamos, de condições de acolhimento ao público e de visitação, que estamos sempre a melhorar, mas, de facto, é um monumento com 4 hectares, não é? Claro, tem investido também muito esforço, de facto, quer financeiro, quer de trabalho, a nível da GPC, dos arquitetos, das direções anteriores do IGMT, e que agora vai continuar, obviamente, a ser faseado, porque não se consegue fazer projetos de um dia para o outro, não é? Portanto, a intenção, por exemplo, relativamente ao castelo, é de, para já, criar condições de visitação com estruturas reversíveis, portanto, uma coisa ligeira, enquanto se vai estudando, porque projetos deste tipo, não é? Eventualmente, até com a criação, de facto, de uma zona interpretativa, portanto, na torre de homenagem, e outras situações, têm que ser muito bem articuladas com o estudo do próprio espaço, não é? Do design do quê? Dos documentos, dos historiadores, dos arqueólogos, portanto, toda uma equipa pluridisciplinar que vai estudando à medida que se vai tentando também que o público possa usufruir deste espaço e conhecê-lo melhor.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O atual presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, António Gameiro, apresentou esta quinta-feira a sua recandidatura à liderança do PS no distrito para mais 2 anos. O Costa, deputado da Assembleia da República, será o diretor de campanha e Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, o mandatário da candidatura. No espaço da Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, António Gameiro traçou perante os presentes os objetivos principais desta candidatura, entre os quais se encontra ganhar as autárquicas em 2017. António Gameiro disse à comunicação social que aquilo que o motiva nesta recandidatura é a união dos ribatejanos e socialistas no sentido de transformar o distrito.
que é unir os ribatejanos, unir os socialistas, à volta de propostas concretas para resolver os problemas do nosso distrito. E, portanto, a minha grande motivação vem daí, do facto de poder estar mais 2 anos ao serviço do PS e, por via do PS, conseguir transformar a sociedade de ribatejanas, transformar cada um dos municípios naquilo que tem a ver com a sua gestão cotidiana relativamente às preocupações das populações, ajudar a que os presidentes de junta no Distrito de Santarém tenham melhores condições para o exercício das suas funções, porque são eles os portas-bandeiras da política do PS, e o PS tem aqui neste distrito 77 presidentes de Câmara, de presidentes de junta, que são os nossos esteios, são aqueles que sustentam o partido e que sustentam a política autárquica do PS em cada uma das freguesias e que depois permite que o PS faça a boa gestão que tem feito dos 3 municípios onde lidera. Liderando também as 2 CIMES, com a grande protagonismo e grande capacidade de organização e de gestão regional daquilo que são os interesses do Ribatejo. E, portanto, hoje, em que se aproximam eleições autárquicas, penso que é fundamental ter um Presidente da Federação presente, disponível, e que conheça o Ribatejo e que possa juntar vontades para que nesses 3 municípios que o PS lidera poder manter o poder, e aqueles outros 8 onde não é ainda poder almejar a sê-lo, tendo propostas concretas, tendo equipas credíveis, tendo um projeto estratégico para o desenvolvimento de alguns concelhos que precisam, de facto, de uma lufada de ar fresco, a começar pela capital do distrito, Santarém, que, de facto, penso que deseja uma mudança, pretende-a, e o PS tem que a protagonizar. Portanto, estamos a trabalhar para, noutros concelhos, fazer igual, fazer melhor, com novas propostas, com novos quadros, com equipas renovadas e com, sobretudo, uma grande credibilidade política à volta daquilo que é a realidade do dia-a-dia das pessoas nas suas terras, nas suas freguesias, nas suas localidades, porque essa é que conta mais, é ajudarmos a resolver os problemas. E, portanto, o PS, enquanto motor da transformação do Ribatejo nestes últimos anos, tem liderado sempre as comunidades intermunicipais, tem sido sempre, digamos assim, a força política com mais expressão autárquica, quer continuar a sê-lo e tem aqui em mim uma espécie de motor de arranque que permite que a máquina funcione e que as ideias, as propostas cheguem junto dos ribatejanos.
Rádio Eves, a primeira a informar.
O grupo de Forcados Amadores de Tomar fez nesta sexta-feira a apresentação da Comissão de Honra e do Programa das Comemorações dos seus 60 anos, numa sessão em que marcaram presença várias figuras públicas. Tomar coube a Carlos Santos, um dos elementos da direção do grupo, fazer a apresentação da lista dos nomes que constituem a Comissão de Honra. Carlos Santos, que procedeu depois à apresentação do programa detalhado das comemorações e em que se destaca, nomeadamente, a realização de uma corrida de touros comemorativa destes 60 anos, a realizar na Praça de Touros de Tomar.
Dia 11 de março, sexta-feira, no Cine Teatro Paraíso, Noite de Fados. Vamos fazer também uma festa de campo, com um treino do Grupo de Focados, faltando definir o dia e a hora. De 24 de março a 1 de maio, na Casa Vieira Guimarães, uma exposição de pintura e desenhos do excelentíssimo Sr. Arquiteto Costa Rosa. No dia 7 de maio, sábado, no Motion Park, vamos estar mais uma vez presentes no Congresso da Sopa. De 22 de julho a 21 de agosto, na Casa Vieira Guimarães, uma exposição sobre o grupo de Forcados Amadores de Tomar. Os cartazes, as suas fotografias, os seus troféus, enfim, o seu espólio. No dia 7 de agosto, na Igreja de São João Batista, pelas 10:30 da manhã, missa. No dia 20 de agosto, sábado, pelas 22 horas, grandiosa corrida de touros, comemorativa dos 60 anos dos Forcados Amadores de Tomar. Cartel a anunciar brevemente. Abrilhanta esta importante corrida, a Sociedade Banda Republicana Marcial na Bandeira. De 14 de outubro, sexta-feira, a 30 de outubro, domingo, na Casa Vieira Guimarães, Festa Brava, exposição coletiva de pintura. 26 de novembro, sábado, em local a designar, grandioso jantar de gala e encerramento das comemorações dos 60 anos. À parte deste programa que acabei de enumerar, haverá um concerto pela Sociedade Filarmónica Igual em Paz, em data e local a designar, que irá, em princípio irá ser no Jardim da Várzea Pequena, e um colóquio em Tomar com figuras da festa, ganaderos, toureiros, focados, críticos, também em local e hora a designar.
No final, Arlo Armelim Oliveira, o Presidente da Assembleia Geral do Grupo de Forcados de Tomar, encerrou a sessão, mas ainda antes lamentava que o município de Tomar ainda não tenha concedido os devidos apoios ao grupo, nomeadamente a constituição de uma sede.
Não posso deixar de manifestar aqui, estando aqui em imprensa, toda, vamos lá ver, a ignorância que a Câmara Municipal de Tomar tem tido para com o grupo. Estamos fartos de pedir uma sede, estamos fartos de pedir apoios, estamos fartos disto. E não há dúvida nenhuma que nos meses de verão, quando calcorremos essas estradas fora pelo país, encontramos cartazes e logo a letras gordas. Tomar, Grupo Forcados Amadores de Tomar. Quer dizer, o nome de Tomar é efetivamente divulgado em todo o Portugal e até no estrangeiro, sem que isso seja reconhecido pelas nossas entidades. Espero que, com estas comemorações, essas entidades comecem a ter uma atenção especial pelo Grupo Forcados e a orgulhar-se do Grupo Forcados, que é efetivamente um dos mais considerados em Portugal. Portanto, os meus agradecimentos a todos, mais uma vez. Esperemos que isto comece a correr melhor relativamente a esses apoios do que tem corrido até aqui.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a decorrer já a tradicional Feira de São Matias. O certame decorre em Abrantes até 13 de março, regressando ao espaço do Aquapolis Sul, na margem ribeirinha, Parque Tejo. Referir-se que se repete assim a localização provisória do certame, uma vez que a intervenção no Vale da Fontinha, local que se destina a acolher de futuro o evento, tem ainda obras a decorrer. Marido Sol, que era presidente da Câmara Municipal de Abrantes, mostrou-se ainda confiante que as obras em curso na ponte sobre o Tejo, que tem condicionado a circulação rodoviária, não irão afetar a realização desta edição da Feira de São Matias.
É claro que os constrangimentos são isso mesmo, causam uma perturbação. Agora, também sabemos que quem vem do sul do concelho não precisa atravessar a ponte e quem vem do norte tem muito onde estacionar do lado norte e atravessa a pé. E, portanto, não vejo que isso seja um problema para que a feira possa ser realizada e atingir os objetivos a que se propõe. É uma feira secular, como todos sabem, é uma feira que tem uma tradição forte. Hoje, infelizmente, as feiras já não são o que eram há 100 anos atrás, mas ainda assim é uma tradição que nós queremos preservar, mas queremos também alterar no sentido de dotar de outras características que permitam ser mais atrativas e continuarem a servir de fomento até à própria economia local. Como todos sabem, nós estamos a fazer uma intervenção no Vale da Fontinha, onde queremos instalar um espaço para os mercados e feiras. Já está neste momento, com as terraplanagens todas feitas e com a infraestrutura elétrica completamente montada, e o que estamos a fazer neste momento é preparar, nomeadamente para asfaltar, para criar as vias de acesso, mas como, felizmente, e tenho que dizer desta maneira, nos últimos 2 meses choveu, impossibilitou que os trabalhos decorressem com a celeridade que nós gostaríamos e por isso não foi possível ainda este ano realizar lá a feira. Como o ano passado tínhamos experimentado aqui e correu bem, é um espaço aprazível, que não é muito grande, mas que permite ainda assim que a feira se faça, então decidimos não estar a inventar outros espaços e aproveitar esta infraestrutura. Agora, o que contamos é que no próximo ano já consigamos fazer a feira com a dimensão, a dignidade e as características que nós queremos desenvolver nesta iniciativa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, dizem que quem fala pouco é ouvido com mais atenção. Tenho para mim que isto é verdade. Talvez esta razão explique a pouca atenção que, por norma, se dá aos comentadores da comunicação social, sejam os da Rádio Hertz ou outros quaisquer. Estão sempre a falar sobre tudo e mais alguma coisa e a dar opiniões com hora marcada. O mesmo fenómeno parece dar-se com a nossa bela cidade de Tomar. Como acontecem por aqui tão poucas coisas relevantes, quando há a oportunidade de assistir a um bom concerto, por exemplo, como foi o caso, os tomarenses não se negam, nem com os rigores de um caudaloso inverno. Foi o que aconteceu no sábado passado, com o concerto de Lagares del Rei. Era tanta água que por ali corria, que se pode dizer que o septeto do Hot Club de Portugal proporcionou um memorável serão a bordo. O público encheu o convés para assistir ao desempenho deste grupo de músicos que, estou em crer, representa o que de melhor se faz no jazz nacional atualmente. Com Bruno Santos na guitarra e diretor do grupo, a voz de Joana Machado, Pedro Moreira no saxofone tenor, Diogo Duque no trompete, Ricardo Toscano no saxofone alto, Joel Silva à bateria e Romeu Tristão no baixo elétrico, foi cumprido um programa baseado principalmente em temas da autoria de Bruno Santos. Este último, com Pedro Moreira, representam os veteranos da classe, pois todos os outros músicos são jovens promissores talentos do jazz nacional. Sem deixar de valorizar todos os outros, tenho que destacar o extraordinário desempenho de Ricardo Toscano. Este jovem saxofonista está a ser o caso sério do jazz português. Aos 22 anos, já traz na sua bagagem o prémio Saxofonista Revelação na 8ª Festa do Jazz do São Luís, em 2010, e a vitória, com o Ricardo Toscano Quarteto, da 25ª edição do Prémio Jovens Músicos promovido pela Antena 2 na categoria de jazz. Hoje faz parte de diversas formações. Além do septeto do Hot Club, participa no Nelson Cascais Decateto, no Domingas Project, no quarteto do guitarrista André Santos e no quinteto do pianista Vítor Zamora. Ocasionalmente também colabora com outros músicos de jazz. Tem ainda participado em gravações ou apresentações de outras figuras relevantes fora do jazz, como Carlos do Carmo, entre outros. Com alguma injustiça, destaquei apenas o Ricardo Toscano, pois o concerto foi genericamente muito bom e o público apreciou. À saída, a água batia já na laje da pequena ponte, mas ninguém se importou. Entretanto, soube que morreu Humberto Eco. Não posso deixar de manifestar a minha tristeza. Fica a sonoridade de Ricardo Toscano que vem a propósito, como homenagem. Fique bem e bom fim de semana.
Nota do dia com José Vitorino no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.